Boa noite. Vamos abrir a palavra de Deus, meus irmãos, em 1 Timóteo, no capítulo 3. 1 Timóteo, capítulo 3, verso 15. Diz assim as Escrituras. Vamos ler o 14 e o 15. Escrevo-lhe estas coisas, embora espere ir vê-lo em breve, mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus. Casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Que Deus abençoe a sua palavra nos nossos corações. Amém? Meus irmãos, hoje pela manhã eu estava falando, falei muitas coisas, apresentei aqui, e nós estamos num ambiente aniversário de nossa igreja, dos 82 anos. Eu considero que nós tivemos até agora uma celebração de aniversário da igreja no campo espiritual maravilhoso. Aquele primeiro domingo com o pastor Fausto aqui, essa semana agora eu atendi a um casal, e eles me disseram que naquele domingo pela manhã que o pastor Fausto pregou aqui, o primeiro domingo desse mês, com celebração da ceia do Senhor, o irmão e a irmã estavam me dizendo, eles estavam vivendo uma fase de orar a Deus e de querer entender aquilo que Deus quer para a sua família, para a família deles, e o que Deus tem para a vida deles com relação à igreja, a um lar espiritual. E eles estavam me contando que naquele domingo eles sentiram tanta emoção e um sentimento de que Deus estava lhes falando ao coração de uma maneira muito especial. Um irmão de nossa igreja na terça-feira me disse que ouviu a mensagem do pastor Fausto de domingo até terça-feira, sem contar a que ouviu aqui ao vivo, porque ele estava aqui, depois em casa, de domingo à noite até terça-feira, ouviu a mensagem 3 vezes pela internet. Uma irmã de nossa igreja me mandou uma mensagem dizendo que não conseguia parar de ouvir a mensagem do pastor Fausto. E curioso que eu estava com ele na quarta-feira seguinte no almoço, e tirei uma foto, mandei para a irmã e deixei para ele ler o que a irmã tinha dito a respeito de como Deus falou ao seu coração. Depois, meus irmãos, no domingo passado também, com o pastor Márcio aqui, foi maravilhoso, o culto das 6 terminou de uma maneira linda. De uma maneira linda, uma jovem do interior da Paraíba entregou sua vida a Cristo. Outras coisas aconteceram aqui também, tão bonitas. Irmãos, na segunda, na terça e na quarta, com o pastor Tércio aqui, essa semana às 19h30, segunda, terça e quarta, foi tão bom até no dia do temporal. No dia do temporal choveu aqui dentro da igreja, meus irmãos, mas choveu espiritualmente também. Na terça-feira também, quarta-feira, meus irmãos, eu demorei a dormir, de tanto que a mensagem falou ao meu coração. Um irmão me disse que a mensagem de quarta-feira, na vida dele, fez tanta diferença. Ele disse assim: eu não consigo parar de pensar naquele texto bíblico e naquelas palavras. Hoje pela manhã nós fizemos como assim um fechamento no ano aqui. E eu estava contando para os irmãos, e eu disse: a nossa igreja não é melhor do que igreja nenhuma. Nós não queremos ser melhor do que ninguém, melhores do que ninguém. Não queremos dizer que nós somos melhores do que os assembleanos que estão aqui perto, nem o pessoal do projeto, nem a igreja metodista, nem de comunidade. Nós não queremos dizer que nós é que fazemos as coisas, que nós somos os bons, os certos. Nós não somos melhores que ninguém. Agora tem um detalhe também, alto lá: nós não somos piores que ninguém. Nossa igreja não é pior do que as de Manhattan, do que a de Morumbi, a da Barra, do Recreio, a de Curitiba. A nossa igreja é a nossa igreja. É a nossa igreja. A nossa igreja tem feito, debaixo da graça de Deus, tantas coisas, que eu comecei a ler aqui o tanto de coisas que ocorreram, o tanto de coisas que Deus realizou, coisas maravilhosas que não tem preço, que o dinheiro não pode pagar. Irmãos, cada dia mais eu me convenço do valor das igrejas de Cristo. A igreja é algo muito importante. A igreja é tão importante que um dos interesses do diabo é denegrir, achovalhar, é tirar a moral da igreja, é bater na igreja, é fazer parecer que ela é um mal para o mundo. E eu não tenho visto isso acontecer, eu não tenho visto as igrejas fazerem mal ao mundo. Eu tenho visto as igrejas realizarem uma obra que ninguém realiza. Esse trabalho, por exemplo, da Cristolândia. Meus irmãos, o movimento de drogas no Brasil é uma coisa simplesmente estupenda. É uma coisa, você sabe, você que tem um pouquinho mais de vivência. A gente escutava falar em drogas quando era pequeno, um tal de cheirar cola. Eu me lembro de um tal de lança-perfume. Eu tinha medo de usar desodorante, porque eu não sabia bem o que era esse tal de lança-perfume, até hoje não sei, graças a Deus. Mas parece que o tal do lança-perfume era um negócio que jogava assim na cara da pessoa, não sei, parece que no carnaval uma turma saía lá, fazia um parangolé desse, e eu me lembro de como era encarado como coisa ruim esse tal de lança-perfume. Negócio de cheirar cola também. Nós tínhamos um sapateiro, sou Jair Sapateiro, perto de nós lá. Eu ficava ouvindo que os jovens estavam perdidos, que os jovens estavam se perdendo, que ficava cheirando cola de sapateiro. O senhor Jair Sapateiro, nosso vizinho, nosso amigo, às vezes fazia uma comprinha no mercado, ele já idoso, o meu pai me mandava ir lá entregar a compra lá na sapataria. Eu ia com aquelas sacolinhas com medo danado de ficar doidão lá dentro da sapataria por causa de cola de sapateiro. Hoje eu fico olhando para trás, meus irmãos, e lembrando que depois foi a tal da maconha. Maconha, uma coisa terrível, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu fui ouvir falar de cocaína. Cocaína é uma coisa aí, foi cocaína, cocaína, cocaína. Nós fomos fazer uma viagem missionária, nossa igreja, fomos a Catuji, interior de Minas. Quando chegamos lá em Catuji, nossa igreja se espalhou pelas ruas. E de repente eu estou conversando com uma pessoa, e a pessoa diz: eu sou viciado em crack. Crack! Meu Deus do céu, que desgraça é essa, meu Deus? Eu já sabia o que era, mas a desgraça é, como um troço desse chega aqui? Fui fazer duas viagens missionárias no interior do Amazonas. Aqueles barcos subindo pelaqueles rios, meus irmãos, 36 horas subindo. Só mato de um lado, rio pela frente, aquela profundidade, quase não via ninguém. Passa pelos ribeirinhos, aquele pessoal vivendo aquela vida diferente da nossa. Num determinado momento chegamos numa comunidade ribeirinha e comecei a conversar com um senhor, um homem, mas estou dizendo senhor, um camarada assim, mais ou menos da minha idade, já é um senhor, né? Mas comecei a conversar com ele. E percebia que ele usava uma linguagem diferente. Perguntei: o senhor estudou? Você estudou? Ele disse: estudei. Ele falou: eu tenho duas faculdades. Eu disse: é mesmo? Onde você estudou? Universidade Federal do Amazonas. E numa, aí falou uma outra universidade. Você é formado em quê? Ele: eu sou formado em História, sou formado também. Ele falou um outro curso lá. E ele começou a me contar como ele foi parar ali, vivendo aquela vida, meus irmãos, diferente. Vida de pesca, vida de caça, dentro da sua casa, com sua família, aquela casa feita pelas mãos deles mesmos. Continuamos a conversar, o pastor Fernando se aproximou quando me percebeu conversando com ele, o pastor Samuel, e de repente nós falamos: por favor, comece a conversar um pouquinho mais conosco aqui, nos fale sobre a vida aqui, quais os desafios aqui. E ele começou a nos contar como a droga passa por ali. E ele começou a dizer como é que é o esquema de chegada de drogas. E ele começou a contar como tudo acontece. E eu disse: mas quem é que participa disso? Ele falou: é todo mundo que participa. Todo mundo assim. Tem gente de todo jeito, nesse sentido. Tem gente de todo jeito. Tem esquema com índio. Tem esquema com não sei o quê. A droga desce, ninguém pega a droga. A droga que passa por aqui vai chegar lá não sei aonde. A droga vai por não sei aonde. A droga passa pelo Peru. A droga vai para a Colômbia, vem da Colômbia. A droga vai para os Estados Unidos quando passa por aqui. Irmãos, prestemos atenção numa coisa. Eu tenho repetido isso. Os governos estão desorientados. Em São Paulo, na Cracolândia, Ali é um lugar que a droga é liberada. Por que que a pessoa mora na Cracolândia? Porque ela quer fumar 24 horas por dia. Ali ela tem sossego para fumar, para cheirar. Porque se ela sai dali, ela é presa, mas ali dentro fica. Ela vai fumando enquanto tem. O camarada disse para mim, o cidadão, ele sai do serviço, vai para a Cracolândia, e às vezes nessa ida, ele não volta mais. Por quê? Porque ele está ali, ele vai fumando enquanto pode, ele vai cheirando enquanto pode. Aí quando acaba o dinheiro que ele trouxe do serviço, ele vende a calça dele e continua fumando, continua cheirando. Agora eu lhes pergunto, meus irmãos, ali, debaixo dos olhos da prefeitura de São Paulo, debaixo dos olhos do governo de São Paulo, debaixo dos olhos do Brasil, da televisão, quem acaba com aquilo? Quem acaba com aquilo? E ainda tem gente defendendo o uso. Aí olha como Satanás é esperto, porque Satanás é inteligente, burro é o homem. Satanás diz assim, a propaganda diz assim, liberar o uso recreativo da maconha. Uso recreativo. Irmãos, um abismo chama outro abismo. Começou com tal de lança perfume, cola de sapateiro, maconha, cocaína, crack, não sei o quê. Irmão, se libera esse tipo de coisa, isso chama outras coisas. Nós teremos jovens indo na farmácia comprando isso com a maior tranquilidade, e esse tipo de vício chama outros vícios. Por que que eu estou dizendo isso? Porque quem consegue fazer alguma coisa é a Igreja de Cristo. Os governos não conseguem, as famílias ficam desesperadas, mas são muitos aqueles que têm encontrado uma vida transformada graças ao trabalho da Igreja de Cristo. Hoje de manhã, quando eu falei que a coisa mais bonita que tem Irajá é a nossa igreja e as igrejas aqui, que o trabalho que as igrejas fazem é maior do que o trabalho que o Guanabara faz, que o Mundial faz, porque sai gente de todo, quem não mora aqui, saiba o seguinte, sai gente de muitos lugares para vir comprar no Guanabara aqui de Irajá e no Mundial de Irajá. Aqui em Irajá também tem uma coisa muito famosa, o cemitério de Irajá. Muito conhecido o cemitério de Irajá. Pois é, faz um trabalho social importante, mas o que as igrejas fazem, meus irmãos, é maior do que isso. Muito maior. E por que que as igrejas têm algo tão especial? A Bíblia diz, mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem se comportar na casa de Deus. A igreja é importante, porque ela é a casa de Deus. Deus mora em nós. A igreja é a casa de Deus. No Antigo Testamento, Deus fez morada no tabernáculo, e tabernáculo é morada. Então, quando a Bíblia diz que Deus, como se fosse assim, tabernaculou entre nós, não existe a palavra tabernacular, é morar entre nós. Nós somos o tabernáculo de Deus. Deus tem como casa a sua igreja. Irmãos, a igreja é um lugar onde Deus habita. A palavra de Deus diz que Deus habita no meio dos louvores do seu povo Israel. Cada vez que nós nos reunimos como igreja, irmãos, nós estamos vivendo uma experiência hiper espiritual, uma experiência maravilhosa no campo espiritual, porque nós somos a casa de Deus. A Bíblia diz em 1 Coríntios que nós somos o santuário de Deus. Nenhuma outra religião crê que Deus mora no homem, que Deus habita no homem. O panteísmo diz que tudo é Deus, a árvore é Deus, a criatura é Deus, a terra é Deus, tudo é Deus. A vaca é Deus, o boi é Deus. Deus está materialmente, segundo o panteísmo, na matéria. Nós não cremos assim, nós cremos que a criatura é criatura, mas Deus, através do seu Espírito, segundo o ensino da Bíblia, habita na vida dos seus filhos. Por isso é que é possível dizer, como Jesus disse, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A igreja é tão bela, porque ela é a casa de Deus. Agora é interessante, meus irmãos, ela é a igreja do Deus vivo. Eu falei hoje pela manhã Eu tenho estado tão contrariado, meus irmãos, com a maneira como a mídia e as pessoas tratam a igreja no Brasil. Cheguei a citar hoje de manhã esse evento com o pastor Silas. Eu fiquei tão chateado com isso, meus irmãos. Sabe por quê? Porque quando eu olhei nos sites, parecia que havia um esquema de milhares que pegava dinheiro não sei aonde, vinha para não sei o quê, passava pela igreja dele e lavava o dinheiro. Irmãos, é interessante que os sites não vão contar a história do jeito que de fato foi. Não vão contar. Quando isso tudo acabar, porque para ele isso não vai dar nada, porque ele não cometeu crime nenhum, porque aquilo que está lá não é crime nenhum. Quando isso acabar, os sites não vão botar a foto dele lá. Não vão. Os canais de televisão não farão as chamadas. Não farão. Ninguém vai consertar o que foi dito. Mas o alvo não é o pastor Silas, são os evangélicos no Brasil. Pode acreditar no que eu estou falando, meu irmão. Pode acreditar. Nós estamos, a Igreja de Cristo no Brasil, está debaixo de uma campanha forte para ser desmoralizada. Criaram a ideia de que nós, os pastores, vivemos de helicóptero e de avião para lá e para cá. Que nós temos, cada um de nós, um jatinho Legacy. Eu fui num banco uma vez e a senhora me perguntou: o senhor tem cartão de crédito? Eu não tinha cartão de crédito. Como é que o senhor compra passagem? Eu falei: a passagem que eu comprei, eu peguei um cartão emprestado com a minha sogra e paguei ela. Quê? Que coisa mais cafona. Isso tem alguns anos. Que coisa mais cafona pegar o cartão da sogra para comprar passagem. Viu? O senhor não é pastor? O senhor viaja muito. O senhor vai pontuar não sei o quê, vai pontuar não sei o quê. Eu disse para ela: para onde que eu viajo muito? Eu tenho certeza, vocês vão muito para os Estados Unidos, vocês vão muito à Europa. Eu falei: vocês quem? Parecia que a mulher me conhecia. Vocês quem? Ela disse: os pastores. Eu fiquei olhando para aquela mulher. Fiquei pensando: essa senhora não conhece da missa a metade. Essa senhora não conhece os nossos pastores nos interiores da Paraíba, do Ceará, as igrejas pequenas aqui no Rio de Janeiro, as igrejas em Minas Gerais que têm em média 60 membros. Essa senhora não conhece da missa a metade. Meus irmãos, o que que é isso? Aí eu fico pensando, e o que que... A Cristiane estava conversando comigo. E aí, quando eu falei: ninguém vai desmentir, os sites não vão desmentir. Sabe o que que eu me lembro? A igreja é do Deus vivo. Deus cuida de nós, meus irmãos. Porque crente é igual ao omelete. Quanto mais bate, mais cresce. Porque Deus cuida de nós. Deus cuida de nós, é a igreja de Deus, de Deus. Se anunciar aqui, tem 3 carros pegando fogo ali, todos os motoristas, por favor, saia para ver de quem que é o carro. Você vai sair correndo porque você é dono do carro. Você tem um carro lá fora. Você não sabe se é o seu, mas você é dono de carro. Você sai em defesa do carro, porque você é o dono. Se o seu filho, sua filha vai fazer uma apresentação, igual hoje lá no shopping, as crianças da nossa igreja foram. Os pais e os avós ficam como? As crianças arrumadinhas ali, Adriana. E eu observando, cada pai com um olho fixo no seu filho, na sua filha. Não é assim? Cada avó. Encerramento na escola esse ano. E as crianças foram cantar. Colocaram 3 turminhas lá na frente. Um pai do meu lado chega um pouquinho atrasado e diz: cadê o Daniel? Cadê o Daniel? Eu disse: rapaz, eu não estou vendo ele. Ele está ali, a gente tortou, o menino ficou numa posição que para ver a gente ia ficar tombado assim. O pai ficou assim: mas que posição ruim que eles botaram ele, rapaz. Que coisa que botaram. Todo mundo acha que seu filho está numa posição de não destaque. Todo mundo acha que o filho do outro está na frente. Por quê? Porque seu filho tem dono, você fica de olho nele. A igreja de Cristo é a mesma coisa. Está acontecendo tantas coisas no mundo, bolsa subindo, bolsa descendo, bolsa de Nova York, não sei o quê, Trump eleito, não sei o quê nos Estados Unidos, não sei o quê na Inglaterra, Inglaterra fora da União Europeia, e Deus está de olho na sua igreja, porque ela é a igreja do Deus vivo. A nossa igreja tem um dono, o nome dele é Jesus. As igrejas têm um dono. E meus irmãos, Deus não se deixa escarnecer, Ele defende o que é dEle, Ele mesmo defende. Nós não precisamos, tem hora que nem defender, porque Deus é a nossa defesa, diz a Bíblia, escudo e broquel. Por isso que a Bíblia diz que Deus é chamado de Deus que é a minha justiça, tisekenu ou tisekenu, Deus minha justiça. Igreja do Deus vivo, e Deus está vivo no meio da sua igreja. Que coisa boa, meus irmãos. Reunião de uma organização pode ser muito bonita, pode ter uma apresentação legal. Ontem lá no shopping eu fiquei assim, meio pensativo. Nosso coro estava convidado para cantar num lugar, na praça de alimentação e tal. O nosso coro canta muito bem, mas aí mudaram lá. Nos botaram lá embaixo. Não tem problema, nós estamos acostumados com essas coisas mesmo. O som lá de cima, porque tinha uma banda que chegou, porque resolveram no Natal fazer tributo a Tim Maia. Tudo a ver com o Natal, as coisas são dessa maneira mesmo. Se você parar para pensar na vida, meus irmãos, com todo respeito ao grande cantor que foi, a grande voz, etc., não estou julgando isso. Mas em termos de valores para a vida. Aí no Natal o shopping diz assim, nós estamos dando graças a Deus que o shopping deixou a gente lá. Porque crente é assim mesmo, irmão. Crente quando pode fazer uma oração, ele sai agradecendo. Obrigado por me deixar orar aqui, valeu. A gente fica feliz com as oportunidades, como diz o assembleando em nome de Jesus. Não é assim, Baruque? Baruque até virar cantor assim, que é convidado para lá, convidado para cá, deve ter cantado em festa de aniversário de 15 anos, até de cachorro. Não é assim, Baruque? Canta para todo lado, não é assim? Aí fica agradecido por aquela oportunidade de cantar. Irmãos, nós somos um povo meio apaixonado com essas coisas. Eu estava aqui no cemitério de Irajá, aqui, falando num sepultamento de uma família ligada, uma pessoa da família ligada à nossa igreja. Está um outro desespero. Está um desespero tremendo lá numa outra capela. Passo eu na frente, vejo aquele desespero, virei para o pessoal lá dentro e falei assim, eu poderia fazer uma oração? Pastor é um bicho oferecido, o pessoal às vezes fica até ofendido com a gente sabe que vai ficar ofendido. Aí tem gente que responde, precisa não. E nesse dia lá, a pessoa disse, não, por favor, abre espaço aqui para o pastor entrar, e tal, aquele aperto, uma gritaria lá dentro, a mulher desesperada, os filhos. Aí eu tive a oportunidade de dar uma palavra ali, a gente sai dali, grato a Deus. Mas ontem lá no shopping, o som dando microfonia, aquele parangolé, e o nosso pessoal cantou. Eu subi para pegar o carro para vir embora. Tal tributo a Tim Maia bombando, meu irmão. O tributo a Tim Maia é um sonzão. Uma estrutura bacana. O shopping não teve muita culpa, não. Porque o pessoal do tributo a Tim Maia levou aquela estrutura e botou lá. Porque esse pessoal, irmãos, põe dinheiro nas coisas. Entendeu? Enquanto nós estávamos na microfonia lá embaixo, a Gisete canta tão lindo. Eu pensei, se nós tivéssemos com um sonzão daquele do tributo a Tim Maia, esse pessoal ia querer tirar retrato com a Gisete aqui embaixo. Porque se juntar a voz dela naquele som de lá, aí eu fico a pensar, o que é isso? Mas Deus está conosco, irmãos. Apresentação bonita, não é isso. O que me admira, o que me encanta, é o Deus vivo no nosso meio. É um Deus vivo como, por exemplo, eu vi quinta-feira, há um ano atrás, uma família que não é da nossa igreja, mas a família dividida, o pai com a vida dilacerada. Um membro de nossa igreja começou a se interessar em ajudá-lo, e ajudou. Eu fui com aquele membro de nossa igreja para ajudar essa pessoa. No finalzinho de ano, assim, nessa semana anterior ao Natal, há um ano atrás. E um membro de nossa igreja colocou a profissão dele a serviço daquela família. Conseguiu um milagre, aconteceu. Aquele pai passou o Natal com seus filhos já o ano passado, mas a vida estava dilacerada. Um ano depois, a família junta ali no momento de celebração, e nós ficamos olhando aquilo, emocionados e pensando: só Jesus para fazer uma coisa dessa. Tudo fruto, porque o nosso Deus é Deus vivo, por isso deve ser também temido, respeitado. Nós temos adoração por Deus, nós temos temor, no sentido de elevado respeito, porque Deus é o Deus vivo. E aí diz que a igreja é a coluna e o fundamento da verdade. A coluna, na frente do nosso templo tem as colunas, que imita, meus irmãos, construções gregas. E a cultura greco-romana, a cultura dos gregos, estava muito presente naquele momento, quando Paulo escreveu a Timóteo. Então, havia uns templos gregos. E ali, quando Paulo então diz, é a coluna, porque a igreja sustenta a verdade. Como uma coluna, a igreja é a coluna que fica sustentando, mas ela é o fundamento. E é interessante, meus irmãos, que quando diz que ela é a coluna e fundamento da verdade, alicerce da verdade, então tem o alicerce embaixo, tem a coluna. A coluna e o alicerce é para receber a pressão, o peso. Porque sem fundamento e sem coluna, não pode ter peso em cima. E é o fundamento da verdade. Então aquilo que está na palavra de Deus, aquilo que está na Bíblia, a igreja firma-se e coloca então a verdade e sustenta a verdade. Se é coluna e fundamento, é porque é para peso grande. O mundo manda flechada de um lado, flechada do outro. Está a igreja sustentando a verdade. Só Jesus Cristo salva. Aí vem uma multidão trazendo peso sobre a igreja, porque essa verdade é pesada de segurar. A igreja vai e sustenta a verdade. Deus é real. Uma pessoa ontem me disse: eu sou agnóstico. Outro: eu sou ateu. Eu sou isso. A igreja continua sustentando: há um só Deus. E vem toda pressão, mas a igreja é coluna e fundamento. Coluna e fundamento. Ela aguenta a pressão. Então a Bíblia diz que o homem deve se arrepender dos seus pecados. A doutrina do pecado, a verdade que há pecado no mundo, a igreja sustenta a doutrina do pecado, porque ela é coluna e fundamento. Se a pessoa quer uma mensagem leve para a sua vida, ela não precisa ser coluna e fundamento. Mas, meus irmãos, a Bíblia nos colocou como coluna e firmeza da verdade. Essa é a igreja de Cristo. E eu quero fazer parte dessa igreja, meus irmãos. Fui pregar uma vez num sepultamento em Nova Iguaçu, no cemitério. Estava lá metade da família de Igreja Batista e outra metade da família da Assembleia de Deus. Juntou aquela batistada com aquela assembleada. E tinha pastor da Assembleia para todo lado, todo mundo de paletó, aquele sol quente, ô coisa bonita. Quando nós chegamos lá, quando eu cheguei e vi aquele coralzão, ficou numa posição assim o caixão, os irmãos ficaram num lugar assim que deu aquele coralzão de crente, aquelas irmãs da Assembleia com aqueles coques bonitos, aquelas saionas grandes. Irmão, quando aquele povo começa a cantar um negócio bacana, e fomos cantar os hinos da harpa e do cantor, quando os assembleianos começaram a cantar um hino que eu nunca tinha ouvido, não, que não tem no nosso cantor cristão, Quantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar. E, irmãos, eu falei, dá vontade até de morrer. Uma irmã da igreja falou comigo, pastor, eu escuto o senhor pregando no sepultamento, me dá vontade de morrer. O senhor... Uma irmã de nossa igreja falou, o senhor me prometa que o senhor pode estar em qualquer lugar do mundo, o senhor sabendo que eu morri, o senhor volta para pregar no sepultamento. Porque eu escuto o senhor pregando no sepultamento, eu fico com vontade de morrer. Eu falei, dá vontade de morrer aqui. Que coisa bacana, aquele povaréu todo. E aí, meus irmãos, eu me lembro. É assim mesmo. É a igreja que fica ali, sustentando a verdade, em todo lugar. Irmãos, a igreja no Brasil, só se Deus não quiser. Porque essa bobajada toda, ninguém vai parar a igreja de Cristo. Porque a igreja está nos sepultamentos, cantando tantos como a areia da praia. Eu avisto uma terra feliz. Nós fazemos umas coisas que o mundo acha a maior loucura. Olha como é que é bom ser pastor. Você 2 horas da tarde, sol de 49 graus. Rio de Janeiro, Zona Norte, Inhaúma. Você carregando caixão e cantando, como nós fazemos tantas vezes. Eu avisto uma terra feliz, suando tudo. Olha que serviço bom. Olha que moleza. E a gente ali, meus irmãos, triste por um lado com a família, mas feliz por estar cantando a nossa fé. Alegres por estar ali vivendo com a família e tendo na vida da família uma participação de consolo, de vida. As igrejas estão espalhadas porque Deus é vivo, nos milhares e milhares de encontros de casais que são realizados pelo Brasil, reconciliando famílias. As igrejas estão, porque elas pertencem a um Deus vivo, evangelizando milhares e milhares de crianças agora, hoje de manhã, amanhã, depois, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado, domingo que vem, sempre, milhares e milhares de crianças, desde eu sou uma florzinha de Jesus, sou um soldadinho de Jesus, porque Deus tem sustentado a sua igreja, e para fazer parte da igreja é simples, é só ser do dono dela. É só ser do dono dela. Eu queria orar com você agora, agradecendo a Deus, porque você é parte dessa coisa maravilhosa, igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Nós ainda vamos ouvir o Baruque mais uma vez, nós já estouramos o nosso tempo. Falei com o pastor Carlos que eu ia pregar pouquinho assim. Foi pouquinho mesmo, pastor. Comparando com os africanos, meu irmão, foi pouquinho. Baruque, vem cá um pouquinho. Nós vamos orar aqui, o Baruque vai cantar e depois os irmãos vão embora na paz do Senhor. E temos o culto das 8, né? No culto das 8 o Baruque vai pregar e eu vou cantar. E porque a gente não pode ficar repetindo as coisas. Então no culto das 8 daqui a pouco vai ser uma bênção também. Quem botou o carro lá no nosso estacionamento novo hoje? Levanta a mão aí. Joia, joia, joia. Vocês estão obedecendo o pessoal da igreja que trabalha no estacionamento? Vocês estão obedecendo? Tem que obedecer, irmão. Não pode ser sem educação com eles, não. Pode não. Vocês estão dando... estão dando pro flanelinho, dinheirinho? Já não estão pagando eles. Ainda vai ser sem educação? Aí não tem condição, né? Então tá bom, vamos orar aqui. Senhor Deus e Pai, nós queremos agradecer, porque o Senhor é tão bom, fez a tua igreja e nos colocou dentro dela. Nós pedimos, Senhor Deus, que o Senhor mesmo, faça com que cada pessoa aqui seja da tua igreja, da tua, pertença ao Senhor, em nome de Jesus.